com o pedido retirado do vereador Gibbs, para estudar, conversar melhor, ter uma forma que fique bom, né, para todos, para os funcionários, fique bom para a Câmara também, porque às vezes não é justo a gente estar votando de uma maneira que eles tenham perda, né? Não é justo nós perder, ninguém quer perder, né? A população não perder aquilo que é de cada um, é de cada um, então não retirar e conversar, vai conversar com o
vereador. Palavra continua.
Nós conversando aqui, e nem diz o Gleice, e vou ser, não é justo a pessoa trabalhar e depois chegar na época de ter a reposição salarial não receber. Nós já votamos no ano passado 15% para os servidores que estavam em atraso. Isso numa situação que ficou nas presidências da casa. E ainda conversando hoje junto com o contador da Câmara, nós temos mais 12% em atraso. Então, certo seria conversar, igual você já falou, para ver qual a melhor forma para nós realizarmos isso aí.
A palavra continua. Ninguém mais querendo fazer uso, eu conversando com o servidor Alívio, né? Nós, na verdade, no ano passado, dei reposição salarial de 15,33%, que os antecessores não tinham dado esse reajuste, e nós temos que dar o reajuste de 4,6, né? E tem mais um restante. Então, o que eu combinei com a Lívia, ela disse para colocar esse 4,6 e o resto eu sugeri, naquele momento, que brigasse, de repente, judicialmente, porque eu assumi a Câmara ano passado, e dei uma reposição salarial de 15,33% que os outros não tinham dado. O meu entendimento foi que, naquele momento que os outros presidentes de Câmara não deu essa reposição salarial, eles teriam que entrar contra o presidente da Câmara. Meu entendimento. Mas nós estamos aqui hoje na presença do nosso jurídico, está o contador, a gente vai sentar e ver a forma mais viável de fazer. Porque segundo os presidentes, os ex-presidentes, eles não davam essa reposição salarial porque não tinha dinheiro. No meu raciocínio, se eu conseguisse também gastar todo o dinheiro como era gasto, quanto que ia ter essa reposição salarial? Então, no meu entendimento, o funcionário tem direito, mas tem também a obrigação de brigar pelo seu direito. Que no meu entendimento, não sei se eu estou errado, mas teria que ter entrado na justiça contra os dois ex-presidentes que não deu essa perda salarial. Então a gente vai retirar esse projeto, vai estar conversando com o jurídico, com o contador, e ver, né, dentro das legalidades, para ver o que vai ser mais viável para que seja votado na próxima sessão. Pelo contrário, manifesta-se em pé. Requerimento foi aprovado por todos os presentes.
Projeto de lei número 8, súmula, regulamento, uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e vilas rurais. Será levada em segunda discussão.
Coloque em discussão. Coloque em aprovação. Só para permanecer sentado, se contrário, manifesta-se em pé. Projeto foi aprovado por todos os presentes.
Não há mais matérias.
Não havendo mais matérias, neste momento, deixo a palavra ali para as explicações dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Gil.
Boa noite, senhor presidente, nobres amigos vereadores, população que nos honra com a presença, em especial doutor Ivan, nosso contador, muito importante a presença, doutor. E como já conversamos, estamos tendo alguns problemas aí com o Poder Executivo e esperamos contar com o senhor para que nos dê respaldo perante a lei, para que a gente traga até a população as suas respostas. Quero aqui falar a respeito daquele lixão ali que a prefeitura fez ao lado do estádio municipal, né, que agora está, que já foi entregue. Queria pedir para a secretária, junto com o jurídico, para que se faça um ofício, que seja protocolado no IAP ou em algum órgão do meio ambiente, para que seja visto aquele local ali, pois não acho correto o que estão fazendo ali. Período urbano, no perímetro urbano, a prefeitura criar um lixão daquele. Mas também nós vemos que é um descaso nessa parte, não só ali. Quem anda por nossa cidade aí, nós estamos vendo, assim como o presidente, Vossa Excelência, usou as palavras em algumas sessões anteriores, uma cidade suja, uma cidade feia que está na nossa. Nós vemos aí que os diretores, né, dos respectivos departamentos não estão recolhendo entulhos, né, não sei se está tendo tanto serviço assim que não pode tirar uma horinha do dia aí, um dia de serviço para retirar seus entulhos e dar um destino certo para eles, que não seja também jogar ali do lado do estádio municipal. Quero também aqui falar sobre a capela mortuária, que tanto se era cobrado por essa casa a respeito de um ar-condicionado. Não só eu, mas demais vereadores também cobravam, e eles tentaram resolver, mas acabaram criando um novo problema. Eles colocaram blindex lá, colocaram a janela, então criou-se um novo problema. Lido eu com o centro de calor, eu achei impossível, até na casa da gente, a gente estar com a janela aberta e uma luz acesa, devido aos insetos, aos insetos que vão estar rondando. E num momento tão difícil para a família, né, um dia de calor desse, como os senhores podem ver, nós estamos nesse lugar aqui, mesmo com os ventiladores ligados, e esse calor escaldante aí, imagina lá, num dia de velório. Então, mais um erro dessa administração, né, que merece ser nominado. Eu queria fazer um pedido aqui, conversando com os demais vereadores, claro, Fabrício, Marquinha, a respeito daquele carro do administrativo. O carro já foi pedido para colocar adesivo, eu vi ele andando com adesivo ano passado, mas parece que deu um vento lá e o adesivo caiu. Então, pedi para que seja novamente colocado o adesivo, para que seja caracterizado aquele veículo que é de uso público. A respeito dos requerimentos que mandaram aí, nós não tivemos tempo de ver, né, foi lido agora, mas não foi passado para nós, então na próxima sessão nós vamos estar falando a respeito disso. Quero aqui eu falar a respeito de alguns dados da gestão passada dessa Câmara, que espero eu e peço, senhor presidente, para que não seja cometido nessa mesma gestão, porque eu não quero ter meu nome manchado por uma administração errônea. Peço que o senhor faça os trâmites legais, porque não só o nosso nome, não só o seu nome de presidente, mas o nosso também, que vai ficar na história desse município. Pois, na gestão 2013 a 2016, só de verdade foi gasto mais de 20 mil reais, mais de 20 mil reais em compra de combustível, foi comprado por essa casa pneu importado, né, onde o presidente comprava até na loja do seu próprio pai. Sabemos eu, o doutor Ivan, que está aqui, sabe que a lei 866 de 93, que é a lei da licitação, proíbe isso de todo qualquer repartimento público. Então, querido doutor Ivan, eu andei vendo as notas, vou estar passando para o senhor, né, é uma coisa que a população ficou brava, a respeito da transparência, como o vereador José disse, até concordo com o pensamento dele, está dando tudo, o mandato dele, está certo as perdas salariais. O que não tinha são as gestões passadas que não davam aos funcionários. Eu acho justo eles receberem, mas eu acho justo que sejam punidos esses administradores, porque eles não sabiam administrar nosso dinheiro. Então peço que, com essas notas que nós vamos estar levantando e passando para o senhor, nós possamos tomar alguma posição judicial contra isso, porque não acho justo o dinheiro público ser gastado da maneira que foi gasto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continue. A palavra é o Fabrício.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, nossa população, doutor Ivan, nosso contador, sejam todos bem-vindos. Quero dizer que apoio todas as indicações feitas, requerimento. Quero fazer aqui um esclarecimento para a população, que sábado foi o dia do Evangelho, né, em nosso município. Falei que eu fiz aqui, agradeço ao senhor vereador por ter aprovado Aí pouca gente estava sabendo, esse feriado no sábado. O senhor prefeito comunicou os comércios, dizendo que não era feriado, abria quem quisesse os comércios, mas não é. Porque na lei que foi feita, fica instituído o município de Jerem do Ivaí, está comparado ao Dia Mundial da Consciência Evangélica, a ser comemorado anualmente, sempre no segundo sábado do mês de março. Aí a comemoração, ora, instituída, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Ivaí, Mas, no entender do prefeito, ele acha que não é feriado. Então, senhor presidente, eu peço para o senhor que altere essa lei, para que no próximo ano não aconteça o que aconteceu nesse sábado agora. E no próximo ano você quer fazer um evento na rua, e daí vai ficar chato. Comércio aberto. Então eu peço que altere essa lei, que eu vou entrar no municipal, né? E também aqui eu fiz uma indicação a respeito das placas atrativas. Já fiz ela ano passado, estou novamente cobrando, estive conversando com o prefeito, ele até concordou que faz falta. Nós colocar umas placas na chegada indicando o cemitério, a capela, essas coisas, porque para nós que moramos aqui no município, nós sabemos. Mas muita gente que vem de fora não tem nenhuma placa indicando o Salvo Guaranha. Então eu acho que todas as cidades que eu conheço têm essas placas indicando. Então eu acho que o senhor prefeito deve analisar bem e colocar isso aí, que é muito importante para o município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que estão participando da nossa sessão, muito obrigado a todos. Doutor Ivan, professor político, nosso contador, obrigado a todos vocês. Eu gostaria de dizer que apoio todas as indicações dos companheiros vereadores.
Dia mundial.
Não, é municipal.
Fiz uma indicação que entrando lá no Parque de Bela Vista, que eu vi, acho que ali, uma necessidade. Não sei se até o senhor vereador tem gente, tinha até colocado no menino, parece que comentou alguma coisa nesse sentido.
Deixa eu pegar aqui.
Mas uma academia ali ao ar livre, que é fazer uma área de lazer ali para as crianças, né, para as pessoas ali daquela vila que tanto foi cobrado muitas coisas, né, nós tivemos aqui muitas brigas aqui, né, muitas mentiras políticas do passado sobre aquelas pedras irregulares na época que estava se fazendo, teve um momento que paralisou aquela obra na gestão passada, né, e alguns vereadores que estavam aqui, mais junto com algumas pessoas maldosas, né, saiu um comentário que era nós vereadores, que era de oposição, né, que tinha feito parar aquela obra. Então era uma coisa mentirosa, que machuca muita gente, porque a gente quer que as coisas andem, que as coisas aconteçam como de fato aconteceu. Aquelas pedras irregulares, que era o sonho da população, galeria pluvial, né, hoje está tendo lá, tinha um problema de água entrando dentro das casas, hoje não tem mais. Então é cada dia mais melhorando. Por isso que eu fiz essa indicação, né, colocando para que tenha uma academia, um ar livre, tenha uma área de lazer, alguma forma das pessoas estar ali, né, fazendo seus exercícios. Eu acredito que isso é uma coisa bem simples, bem fácil, o senhor prefeito conseguir. E também, como já foi comentado por outros vereadores, acho que outra sessão, aqueles pinos mesmo ali, né, que com aquele chamado horto florestal, eu acho que está na hora de derrubar aquilo lá, né, aumentar o terreno ali que é do cemitério, né, expandir aquilo ali, ter uma forma melhor, porque, como os outros vereadores, acredito que o Jameson já tenha falado, outros companheiros vereadores falou, é que ali cria insetos, cria bichos, e o perigo também das crianças brincando ali embaixo, perigo de árvores cair. Eu acho que, senhor prefeito, se for preciso, pedir uma autorização que essa casa autorize, né, para se derrubar, né, para ter um projeto, alguma coisa, porque mesmo que foi plantado ali, né, um horto que foi plantado ali, mas às vezes precisa de pedir uma liberação, não sei como funciona por lá, de repente fazer um projeto, passar até por essa casa, né, e fazer, entender, não sei o que tem que fazer com aquela madeira, né, e organizar o local ali para que seja mais útil para as famílias que moram ali, né, mais limpo, mais útil, e onde tem uma área de lazer para as crianças, os moradores daquela região. Eu acho que era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, doutor Ivan, a população com uma presença. Gostaria aqui de apoiar todas as indicações e fazer uma três indicações aqui verbais. Uma, já foi feito várias vezes, no ano passado eu sei que foi feito, nas outras gestões eu acredito que sim, na mesma coisa. Em volta de ginásio de esporte, está tendo um campeonato lá, aproveitar que o secretário de esporte está aqui. De repente ele resolva fazer isso lá. Dá uma vergonha, né? Uma escuridão. O nosso prefeito resolveu cobrar taxa de iluminação pública, mas não cobra para se fazer essa iluminação em volta. Toda iluminação pública, poste de iluminação, aqui na rua Direitos, seus salutários, aqui próximo à igreja, na rua Valdencir da Silva Brachum, e essa rua aqui da Câmara. Tá? Uma escuridão também. Outra indicação que já fizemos lá no passado, eu mesmo fiz, até o presidente comentou a respeito, que seria de suma importância na entrada da cidade nossa, aquele buraco que tem lá. Nós estamos aqui realmente fazendo os pedidos, uma população, o nosso prefeito não atende a gente. Tanto é que ele encaminhou para nós a resposta a alguns requerimentos nossos, de tanto a gente cobrar. Eu cobrava bastante, o doutor Ivan agora, o presidente levou para ele, e ele, o prefeito teria que não responder. Começou a responder. Ele enviou para nós uma resposta sobre diárias, um requerimento que eu juntamente com o Leite, o Marquinho e o Malo fizemos no começo do ano passado. A resposta do senhor presidente, que eles estão em estudo. Faz um ano que está em estudo a respeito disso. Você acha que tem cabimento? Ele sai para a Tucarana, Londrina, sua diária é de R$167. O funcionário normal sai com R$40. Isso é um absurdo. Essa diária faz, se não me engano, 4 anos, 5 anos que está em regulamentação. Então, já passou da hora de ele responder, não só responder, como fazer a mudança dessas diárias. Outra resposta referente ao Hospital Providência, o pessoal está em tratamento, até acredito que deva sim ter sigilo, alguma coisa, alguma lei que impossibilite, de repente, alguma coisa. Mas a gente sabe aqui, e deixa bem claro para a população, que não foi respondido tanto esse do Providência como seus exames clínicos de imagens. Essas respostas, ele falando a respeito, não pode. Mas a gente sabe aqui que a questão é outra. São pacientes de outro município que estão usando nosso município para se fazer essa questão, usando todos os exames como internando em hospitais de fora. Então, eu acho que já passou da hora da gente tomar providência. Eu acredito que eu e o Jeison, o Mala, não sei se os outros vereadores vão entrar em discussão junto com a gente, mas nós vamos atrás procurar o nosso direito a respeito disso. Olha o nome que o Celso falou a respeito da parte do horto lá. Que lá é uma vergonha. Tantas vezes que a gente nessa casa cobrou no ano passado, teve um final de ano chuvoso, que lá é uma vergonha. O que estava acontecendo? Tanto é que a Matutuba está aí, o seu Rogério, passa por lá direto, e sempre encosta água lá, vertedor de animais. Nem diz o nome, está na hora de acabar com aquilo lá mesmo. Vamos entrar em uma nascer com o prefeito, que pode ser bem que essa casa de repente se virar para o barco lá e acabar com ele.
Continuando nesse assunto, desculpa, vereador Celso, eu quero parabenizá-lo pela indicação, assim como eu também já cobrei, seu Rogério também, que é morador também, a titula, mora perto ali, até estivemos vendo, aquela água poçada ali. Quantas vezes cobrado por essa casa, pelos vereadores, se compromete pelo vereador Fabrício, algumas melhorias no nosso Jardim Bela Vista, como está feito lá, como está sujo, e aquele horto Nós vemos a associação, eu faço parte da associação, sou sócio lá, eles investindo ali um dinheiro para deixar mais bonito, e aquele horto só criando animais e deixando feio o nosso lugar lá. Mas poderia ter feito, se fazer um projeto para melhorar aquele, eu acho que nessa parte falta um pouco de boa vontade do nosso gestor. Mas vamos continuar cobrando, né, vereadores, porque nós não queremos nada em benefício próprio. Nós queremos ver uma cidade gostosa, uma cidade bonita, uma cidade boa de se morar. Nós não cobramos nada aqui por interesse pessoal. Devolvo a palavra, vereador.
Seria isso.
A palavra continua ali. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Neste momento, eu quero passar a presidência para o meu vice e assumir como vereador.
A palavra, senhor presidente.
Eu quero cumprimentar os senhores vereadores, população do Zona, com a sua presença. Seja bem-vindo. E aí, cumprimentar o nosso assessor jurídico, nosso contador. Né? E eu quero aqui dizer, parabenizar mais uma vez, secretário da Saúde. Né? Semana passada tivemos um acontecimento histórico na área da saúde. Em nome do secretário de saúde, parabenizar todos os profissionais da saúde. Tivemos uma honra muito grande de o nosso município poder estar entre os três melhores municípios do Paraná na área de saúde. É isso, Rony? Então, e com tudo isso, né, com esse reconhecimento do Estado nessa área da saúde, a gente fica contente, faz parte, de alguma maneira, também da administração. Né? A gente está aqui dando apoio no que é preciso, aprovando tudo que precisa na área da saúde. Né? Então, quero parabenizar todos os funcionários da saúde, motorista, enfermeiro, agente de saúde, em nome do secretário de saúde. E também nós fomos contemplados num sorteio, foi ganhado um carro zero quilômetro para a saúde. Então, é motivo da gente estar comemorando, a gente estar falando, compartilhando com a população. A gente fica muito contente. Claro, se acontecesse em outros departamentos também, era muito bom para a população de Ariane do Ibaí, para o município de Ariane do Ibaí. Eu quero aqui... Vontade, vereador.
Eu acabei de ler o discurso aí, esquecendo um ponto, acho que até muito importante, vocês já reclamaram com os vereadores aí, acho que o Fabrício foi falado, né, é a COPEL que está deixando de. Ficou esse mês, não sei se mês passado, né, deixou de entregar a fatura, né, dos, de energia do pessoal do norte, na área rural. Então, isso está causando um transtorno para as pessoas, né? Eles têm que tirar a COPEL, acho que alega que está querendo que as pessoas tirem via internet, né? Imprimam. E a maioria das pessoas nas comunidades não tem, né? Não tem internet, não tem uma impressora. Eu acho que vai devido fazer uma indicação em nome de todos os vereadores, sabendo, pedir para o senhor prefeito. Eu acredito que já deve até estar sabendo que eles também, né? Por reclamar com o prefeito também, mas eu acho que nós devíamos fazer uma indicação em nome de todos os vereadores, eu gostaria que fizesse, né, pedindo para que o senhor prefeito viabilize, veja um local, entre em conversa com o pessoal da COPEL, para facilitar a vida das pessoas que moram na comunidade rural. Aí. É isso, presidente, também, que eu acabei esquecendo, senhor presidente, dos funcionários, da imposição, né, a gente sabe que a gestão passada, né, o presidente passado, tinha aquela dificuldade que teve de salário, de pagamento, falta de dinheiro para tudo que estava nessa casa. De repente, também foi, talvez, até exagerado o gasto, sim, né, quando tinha carro andando até. Parabenizo, né, a maneira que você está conduzindo essa casa, nós não estamos andando aí, se for preciso, com um carro, cada um particular. E, às vezes, acaba ficando difícil um pouco para a gente, sim, mas também causa, gera uma economia, né, para a população, uma economia para essa casa. Eu acho que deveria de ver, senhor presidente, nós sentar e ver com carinho, porque também não é justo aquilo que é justo nosso, a gente também não receber. Como essa casa agora está em dias, mas, o senhor acha que é um mérito do senhor também, está passando para os funcionários, que é direito deles. É isso, muito obrigado.
Então, nessa mesma linha de pensamento do Celso, com certeza ele foi cobrado, demais vereadores também foi cobrado, também fui muito cobrado durante essa semana em relação à COPEL. Eu acho que nós vamos ter que fazer um ofício em nome dessa casa, né, cobrando para que seja feito o serviço da forma que era feito. Porque, como diz o vereador Celso, muitas das pessoas não têm acesso à internet. Vai dificultar, vai se tornar um transtorno muito grande. Então, como eu fui procurado, o vereador Celso foi, e os demais também foram procurados. Boa tarde.
Então, como o senhor está falando, a Marli Suede procurou eu e o vereador Celso. Aí na sexta-feira fui lá, conversei com o gerente da COPEL, ele garantiu que até final do mês vai estar colocando fonte aqui na cidade, de repente, até no bazar mesmo, não está localizado a COPEL. Pediu para avisar a população. Eu acho que se não colocar até no final do mês, vamos lá de novo cobrando menos. Porque para eles aumentar a energia, eles aumentam. No dia de se atrasa um dia para pagar a energia, não tem choro. Então tem que cobrar dessa mesma, não pode moleza. Porque nosso povo aí, o dia que nós tirar a segunda vinha, que eu moro no sítio, mas para as pessoas que não têm conhecimento, como faz? Fica difícil. Ligou a palavra, senhor vereador.
Então é isso, né? Como já foi lá conversar. Nós vamos dar esse prazo, né, para a COPEL. Se nada for resolvido, nós vamos tomar as providências cabíveis. Como nós conseguimos usar nossas forças, né, porque a população não pode mercer. Eu quero também dizer que o Horto Florestal, ele foi criado no primeiro mandato do município de Aridéia do Ivaí. De repente, o gestor na época tinha uma visão, né? Mas hoje, aquele horto, infelizmente, está trazendo só transtorno para a nossa cidade. É uma área que, na verdade, está ali tomando um espaço e trazendo sujeira para dentro da nossa cidade, principalmente para quem mora no Jardim Bela Vista. Eu acho que, por se tratar hoje de pinos, e o prefeito, de repente, achar dificuldade para fazer locomover aqueles pinos dali, eu acredito que ele pode fazer um projetinho, mandar para essa casa, doando, de repente, meu raciocínio, para a serraria. Eu acredito que essa casa vai concordar, o Tony tem uma serraria do lado, ele pode fazer um compromisso de serrar essa madeira e ajeitar, de repente, esse terreno, se for viável também para a serraria. Eu acho que o que precisa fazer é resolver essa questão desse horto florestal. Na verdade, o pensamento lá atrás era um e hoje a gente está vendo que não é viável para o nosso município. Eu acho que, imediatamente, nós temos que resolver essa questão desse horto florestal. Porque ali a gente sabe que é uma sujeira, não é uma área de lazer, não é nada. Então, infelizmente, já deu o que tinha que dar, agora é eliminar esse horto florestal. Eu quero também aqui cobrar, já estive conversando pessoalmente com o prefeito, com o Velto, em relação ao requerimento que na sessão que o Fabrício cobrou, fez o requerimento para que se criasse um projeto de lei, para que se criasse um feriado do dia do Evangelho, eu fiz também o requerimento para que se criasse um projeto, enviasse para essa casa, para a isenção da taxa que cobra para o transporte quando vai fazer uma viagem com o ônibus da prefeitura. E ele me disse que teria que fazer uma quilometragem, até concordo, porque se for isentar, nós não temos ônibus para fazer uma viagem para daqui para Curitiba, daqui para São Paulo, eu também entendo isso. Mas eu queria que se colocasse o limite de quilômetros rodado, mas que fizesse esse projeto o mais rápido possível. Até eu estive conversando com ele. Geralmente, o lugar mais longe que o pessoal sempre vai é Lunar Delhi. Lunar Delhi vai dar aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros para ir para voltar vai ser 100 quilômetros. Então, que faça esse projeto, vamos fazer aí um limite de 100, 150 quilômetros e votar para que seja isento essa taxa. Então, eu quero já pedir para o secretário, para o Velto, fazer esse projeto, e até agora também não tivemos resposta. Então, eu quero que o mais rápido possível ele elabore esse projeto, manda para da Câmara para ser aprovado e sancionado pelo PT. Eu quero dizer que o feriado, né, por isso que eu pedi para fazer um feriado municipal, nós vamos estar aí essa semana, né, corrigindo aqui e fazendo agora que se torne feriado municipal, que é um pedido do vereador Fabrício, e assim que for feito, passa pelo plenário e aprovado ou reprovado, né, na próxima sessão. Neste momento, presidente, quero retornar à presidência da casa. Neste momento eu retorno como presidente dessa casa e quero dizer que vamos estar acertando com os vereadores, principalmente com o jurídico, contador, e vendo a possibilidade de nós dar toda essa perda salarial. Eu me impus um pouco, é a minha função, tenho que fazer isso, porque eu peguei, a Câmara não estava em boas condições, né, no primeiro ano, eu tive que dar um ajuste salarial de 15,33%. E eu sei disso, nosso jurídico sabe, esse repasse esse ano em Baiporã foi de 2,9%. Essa perda salarial. Vamos dizer 3%. Eu reajustei praticamente 5 anos dessa perda salarial no primeiro ano de mandato. Então, eu me penso assim, não é porque tem hoje, citou muito bem o vereador Celso, até quero agradecer os companheiros vereadores que estão fazendo correria com seus carros particulares, né? Os funcionários da Câmara também, que ainda têm ido de ônibus, muitas vezes, para resolver os problemas da Câmara Municipal. Eu quero agradecer aos funcionários, vereadores, que entendeu que o nosso raciocínio, nós não poderíamos continuar na mesma linha que vinha vindo os outros presidentes de Câmara. Né? Porque se nós estivéssemos na mesma linha de pensamento, nós nunca íamos conseguir fazer nada, sobrar o dinheiro nessa casa. É pesado para mim? É. Mas a vida inteira a população sabe que tinha duas estagiárias aqui na Câmara. De repente, o presidente de Câmara se preocupa com a eleição, com o voto. Pego duas estagiárias e duas famílias que eu seguro. Eu já não me preocupo com isso. A minha preocupação é fazer que o município venha a economizar. E uma economia de duas estagiárias durante 4 anos, vocês podem ter certeza, população, que passa do montante de 60 mil reais. E o meu sonho, dos outros vereadores também, é deixar o nome na história da Lidane do Ivaí diferente do passado. Fazer a população entender que os vereadores estão cumprindo com o seu papel, estão desempenhando muito bem, estão sim ajudando o presidente da Câmara a administrar, que nós temos que deixar o nome, não ser simplesmente mais uma Câmara de Arirão e Ivaí. Nós temos essa economia de estagiário, que quem nomeia é o presidente da Câmara. Tive muitos pedidos para colocar aqui na Câmara, mas sentei com todos os vereadores e passei a situação para eles. Vamos economizar tudo que nós podemos economizar, para nós estar construindo uma Câmara Municipal que, depois de 20 anos de mandato, que eu assumi, nós não temos uma Câmara Municipal. E hoje nós pagamos um aluguel de R$800. Mas essa casa já chegou a pagar um aluguel de R$1.200 por mês. Eu acho um absurdo. Portanto, optei por encostar o carro da Câmara Municipal, economizar com petróleo, com peça, com tudo mais. E hoje nós temos aí um saldo significante, um mês, um ano e dois meses de mandato. Nós podemos dizer que hoje nós temos um saldo aí de aproximadamente R$110.000 em caixa. Nós precisamos, eu fui cobrado pelos vereadores aqui, vocês sabem disso, fui cobrado para instalar um bebedouro, que com 20 anos não tinha nenhum bebedouro para a população tomar água. Fui cobrado também agora para instalar um ar-condicionado. É um custo um pouquinho mais alto, mas nós vamos estar estudando, vendo a possibilidade e vamos estar instalando esse ar-condicionado, sim. Mas o nosso objetivo maior é construir o prédio da Câmara Municipal para sair do absurdo que é pagar um aluguel. Não quero desmerecer de forma alguma o prédio da Câmara Municipal de hoje, mas a população de Arirã e do Ivaí sabe, ainda é um aluguel alto, é caro pela estrutura que nós temos aqui hoje. Nós sabemos que uma casa, aqui em Arirã, uma casa boa hoje, se aluga por um valor de R$400. Como já vinha pagando, até em gestões de 2000, antes de 2013, já foi pagado o salário de aluguel de R$1.200. Nós conseguimos, com o ex-presidente Tacone, nós conseguimos passar de R$1.200 para R$800. Então hoje nós pagamos R$800, mas eu acho muito caro. Por isso nós precisamos, vereadores, população, precisamos economizar tudo o que for necessário, tudo que for possível, que der para a Câmara andar, nós estamos tentando economizar. Por quê? Nós precisamos construir essa Câmara Municipal. Até eu fiz uma matéria, final do ano, coloquei no Facebook, e algumas pessoas colocou um comentário que esse dinheiro não poderia estar comprando um ônibus para transportar aluno. Eu sei que também é prioridade do município, precisa comprar esse ônibus, só que deixa de ser um problema dessa casa. Nós temos sim que comprar para que os alunos andem no transporte digno, de qualidade. Só que o nosso objetivo, o nosso empenho e desejo maior é construir a Câmara Municipal. Que eu acredito que eu tenho mais esse resto de ano para ser presidente. A partir do ano que vem, se eu não estiver aqui, vai estar outro presidente. E eu peço que conduza essa casa com o mesmo empenho, com a mesma economia, para a gente estar construindo essa Câmara Municipal. Ali nós vamos ter um espaço de qualidade, né? Aí a gente pode sim investir, porque aqui hoje está o nosso contador, o nosso jurídico, os vereadores também sabem disso. Hoje nem o presidente da Câmara tem sim uma sala para fazer uma reunião. O nosso contador tem uma sala para trabalhar, trabalha junto com a Keila, a Nívia, eu tenho até dó. Se a população querer, pode ficar à vontade. Essa primeira porta é onde ela trabalha. Então a gente precisa sim economizar, fazer tudo para nós conseguir colocar esses funcionários, a população que vem nos prestigiar, num espaço, num ambiente onde ele se sinta à vontade. Porque é doído. A pessoa ficar no calor desse, o dia inteiro trabalhando aqui, né? Num calor desse. Muitas pessoas, de repente, pensam: ah, mas ar-condicionado é luxo. Não. Ar-condicionado, além de dar condições melhores de trabalho para os funcionários, para as pessoas que vêm nos prestigiar todas as nossas sessões, vai também evitar um grande problema na nossa parte ali de computadores, que devido à poeira e o calor, danifica demais. E isso também gera um gasto e um custo para essa casa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Keila, a Nívia, os vereadores que empenham com seu carro particular, que nisso eles estão dando também um suporte para o presidente trabalhar economizando. E com essa economia é que nós queremos, se Deus quiser, está terminando esse mandato e entregando o prédio da Câmara Municipal. Mas isso só vai acontecer com a colaboração dos vereadores e dos servidores da Câmara. Porque se hoje eu pegar aquele carro que está sem condições de uso e trocar no carro zero, colocar estagiário para trabalhar aqui, fazer os reparos que é necessário, que eu acho que precisa nessa casa, nós não vamos conseguir realizar esse sonho. E não conseguir realizar esse sonho, que é meu e é dos vereadores, só que também nós estaremos pagando um aluguel, que é um dinheiro que poderia voltar para o prefeito, está investindo na educação, está investindo na saúde. Por quê? Todo mês a gente paga R$800 de aluguel, esse dinheiro no final do ano, toda a sobra, depois que a gente construir essa câmara, ele pode voltar, pode não, deve voltar para os cofres do município. E o município pode estar melhorando na área da saúde, da educação, em todas as áreas, esporte, assim é que o prefeito entender que é mais viável. Por exemplo, teve um mandato do João Galês, que na época ele devolveu o dinheiro para o município e foi comprado um Palio que usava na saúde até pouco tempo. Agora, se nós conseguirmos sair do aluguel, é só vocês fazerem uma conta. 48 meses de R$800, quanto que nós vamos devolver para o município só de aluguel? Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos construir o prédio da Câmara Municipal. E se Deus quiser, com o empenho meu, que hoje como presidente, dos novos vereadores e de quem for o próximo presidente, nós vamos conseguir estar realizando isso sim dentro deste mandato. Eu quero dizer mais uma vez à população de Arirã do Ipaí, agradecer a presença de todos vocês, convidar vocês para que venham participar da próxima sessão.